Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar sobre um produto apenas. Pois é, a base da We Pink, marca da influenciadora brasileira Virgínia Fonseca, é o produto mais falado do momento na internet. Há toda uma polémica instalada sobre o preço e a qualidade duvidosa do produto. Polémica essa cheia de capítulos e que levanta muitas questões. A internet está num alvoroço, alvoroço esse que vamos tentar resumir no episódio de hoje. Carolina, fada destas polémicas que foi desencantar este tema ótimo para este podcast, conta-nos, resume-nos.
Não, eu acho que antes de mais, eu acho que nós já falámos de Virgínia Fonseca aqui antes, mas acho que é interessante explicar outra vez quem ela é. A Virgínia Fonseca, como disseste, é uma influencer brasileira, ou também aqui põe uma empresária, porque ela é sócia desta marca da We Pink
e tem vários outros... Acho sempre ótimo, desculpa só interromper-te, acho ótimo uma pessoa de 23 anos ser empresária, mas
é isso, 23 anos, mas ela já faz isto há muito tempo. Aliás, ela ficou conhecida pelos seus vídeos no YouTube, que... Fun fact, ela começou a gravar os vídeos cá em Portugal, porque o pai dela é português, ou era português, e quando eles vieram viver cá em Portugal, é verdade.
O pai dela é português ou era português? É,
pronto, já faleceu, Joana, portanto...
Ah, ok. Bem, o senhor continua a ter nacionalidade portuguesa,
e
não é?
Portuguesa, sim, mas pronto, já não está aqui entre nós fisicamente. E então, ela, quando veio viver para Portugal com os pais, numa pequena passagem... Ela começou a fazer vídeos no YouTube porque se sentia-se muito mal, muito deslocada da realidade dela, a nível cultural, social, tudo. E ela começou a fazer vídeos no YouTube e começou a ter alguma popularidade reduzida, controlada, mas alguma popularidade. Quando ela voltou para o Brasil, passado um ano, aí é que começou mesmo a investir nas redes sociais, na carreira dela nas redes sociais, e hoje em dia é... se não é a maior, é uma das maiores influenciadoras no Brasil, tem mais de 42 milhões de seguidores no Instagram, mais de 36 milhões de seguidores no TikTok, penso até que neste momento ela é a brasileira mais seguida no TikTok, e tem 11 milhões de subscritores no YouTube. Ela também é muito conhecida por ser casada com um cantor brasileiro que é filho de um dos maiores cantores sertanejos brasileiros. Portanto, ela é muito, associa-se muito à Virgínia, o conteúdo que ela faz para divulgação assim intensa, maciça, das músicas do marido dela, que aqui com uma parte muito pessoal, as músicas só têm um pouco de sucesso muito por causa dela, porque todos os vídeos que ela faz no TikTok só são com as músicas do marido, para divulgar as músicas do marido. Ela é muito...
Marido,
ela
que tem é o um cantor objetivo. Zé Filipe, não é?
Exatamente. Ela tem um objetivo, ela tem um plano e ela executa-o para alcançar o objetivo dela. Portanto, nota-se que todo o conteúdo dela e toda a presença dela nas redes sociais, para além de ser muito autêntica, não é? Porque ela tenta seguir e apresentar a vida real dela, o dia-a-dia dela... que nos últimos anos, para quem a acompanha, tem sido bastante dispar do conteúdo com que ela começou, não é? Porque ela casou-se, teve filhas, ficou milionária, portanto, claro que o tipo de conteúdo e o tipo de coisas que ela entrega é bastante diferente do que aquilo que as pessoas conheceram e começaram a gostar dela, é normal. Ela é uma pessoa, nota-se que é uma pessoa muito compenetrada e que é muito, muito virada para isto do business side. Tanto é tão virada que faz vários investimentos e um deles foi criar, em parceria com outros sócios, esta marca We Pink, que não é a primeira vez que está em volta em polémica, by the way. Esta se calhar é a maior porque está a ser assim, um embate muito, muito forte e muito curioso também, que nos faz aqui pôr vários pontos de interrogação que nós certamente vamos falar aqui um bocadinho à frente, mas a linha toda dela, todos os produtos que ela lança são sempre envoltos um bocado em polémica. Eu acredito sinceramente, Joana, e se calhar tu também tu podes dar a tua opinião nisto, mas eu acho que não é só a ver com os... não é só a ver com os produtos em si dos lançamentos, apesar dos produtos na minha ótica serem bastante básicos na sua composição e nos resultados que entregam. Os produtos e o nome da marca só têm um bocado de divulgação, quer positiva, quer negativa, muito por causa de estar associada a ela e por causa do tipo de promoção que ela faz nas redes sociais, porque é só isso, só ela sozinha praticamente é que faz divulgação dos produtos e tem um lucro assim gigantesco, mas são produtos muito, muito básicos e que até são bastante questionáveis a nível de performance, porque não tem estudos
a suportar aquilo que são as alegações.
Não, é? não há nenhuma informação mais científica presente e associada a qualquer produto disponível no site em si.
Que é normalmente onde está a grande parte do investimento nestas marcas, não é? Quando
exatamente.
Tu pensas em resultados, estudos clínicos e alegações cientificamente comprovadas, não pensas imediatamente em marcas de influenciadoras ou de celebridades. Nós já falámos disso várias vezes aqui em episódios dedicados a este tema. E aqui é mais um desses casos em que não é, o produto não vai ser conhecido propriamente pela sua performance ou pelas suas qualidades revolucionárias, e é uma estratégia assente no marketing e no influencer marketing.
É. Outra questão que também é muito associada aos lançamentos aqui da Virgínia, não só da maquilhagem que está a acontecer agora, mas também da cosmética e incluindo perfumes e também uma linha de produtos de crianças em que as filhas dela são o rosto da linha, é que os conceitos dos lançamentos e a imagem dos lançamentos são normalmente são derivações ou cópias de campanhas internacionais e de produtos e de frascos internacionais. Por exemplo, há um perfume dela que dizem que foi inspirado a fragrância, não só o aroma, mas também o packaging, numa referência da Versace, e a linha de crianças foi toda inspirada na Kylie's Baby. Não só as referências, como a imagem dos produtos, como o nome. Portanto,
é sim, eu vejo nesta base aqui até qualquer coisa de Kylie Skin, na verdade.
Também. E a base aqui, que é o cerne da questão e que é o que dá o pontapé de partida para este episódio.
Que de resto, aliás, deixa só dizer uma coisa, que de resto não a demove de criar novos produtos, porque apesar de estar nesta polémica toda, ela já lançou entretanto mais um blush.
Um blush que também já está envolvido em polémica. Mas pronto, agora feita esta apresentação, este resumo, há aqui o lançamento da base da We Pink, que é uma base de alta cobertura, que tem imensas promessas. Eu até, deixa eu ver se tenho aqui as promessas. Tenho muitas promessas para uma base.
Solucionar a vida pessoal, esta base responde. Arranjar um boy, esta base responde. Pá. Dores de cabeça.
Arranja base. Boy, alguém no Brasil comanda a base, por favor. Mas eles apresentam a base como uma base de dermocosmética, porque tem ativos de tratamento. Pá, acha arrojado, acha ousado mesmo.
Ousado é mais o termo,
tipo claim, que para mim é uma coisa que me mete muita impressão, que eu tenho pensado muito ultimamente, que é marcas que fazem este tipo de claims e que não estão à venda em farmácias. Não é? Só isso já tipo põe um no. Não. Logo à partida. Mas pronto, acho arrojado. Mas olha, aqui tem alguns, vou ler aqui, não tenho os ativos, mas tenho aqui os benefícios, que é, diz que é resistente à água, tem um acabamento mate, uma textura aveludada, alta fixação na pele e alta cobertura. Contém ativos na sua formulação que auxiliam na ação calmante, na barreira antipoluição, no controle da oleosidade, no combate ao envelhecimento precoce, nas linhas de expressões. Só uma coisa, já, acabamento mate, alta fixação na pele, alta cobertura, linhas de expressões. Isto para mim não faz sentido, esta combinação, esta associação. Se é alta cobertura, bom auxiliar nas linhas de expressões, o quê?
Vai auxiliar a evidenciar as linhas de expressões.
Exatamente, não é? Só isto já, tipo, já se contradiz. Mas pronto, isto já é um bocadinho mais à frente, peço desculpa, estou-me aqui a adiantar.
Sendo que, na verdade, a polémica, um ponto de viragem foi quando começaram a surgir as primeiras resenhas, como eles dizem no Brasil, não é? Neste caso, as primeiras reviews.
Primeiro, acho que o primeiro ponto foi mesmo o preço. antes de aparecerem as reviews, foi o preço. A base custa 200 reais, que convertido para euros são 35 euros, e algo que, sinceramente, eu não achei estranho quando fiz a conversão. 35 euros não me pareceu, para uma base assim, de uma pessoa assim, com um nome tão forte, não me pareceu assim muito descabido 35 euros. Agora, tem-se avaliar a realidade, não é? Local.
Sim, com o que é que tu comparas, não é? Se estiveres a comparar com uma base de uma Chanel, por exemplo, ou de uma Dior, não é?
Sim. Pronto, a questão aqui é que quando foi feito o lançamento, houve um claim da própria Virginia nas stories dela do Instagram a dizer que a base era comparável apenas a bases importadas e era por isso que custava 200 reais. Portanto, as bases importadas são bases que são feitas na Europa, marcas internacionais que vão para o Brasil, então são sempre mais caras por causa do imposto que é associado e por causa, não é, trazer as viagens, essas coisas todas. Ela também fala da qualidade associada às bases importadas. É por isso que o preço era de uma base importada. E se nós formos rapidamente a um site da Sephora, vemos que a base da Rare Beauty custa 218 reais. Estou aqui...
Que é a comparação mais justa. Era isso que eu queria dizer.
Exatamente,
mas a nível
280.
Do posicionamento do produto, não é? É onde faz mais sentido, ou seja, eu gostava de dizer há pouco, não será tanto uma comparação direta com uma Dior ou uma Chanel, que claramente vão custar mais do que isto, mas esta comparação é mais justa se for com uma Rare Beauty, não é? Porque também não pode ser ao mesmo tempo, ou não deveria ser comparada, tendo essa qualidade que ela promete, não deveria ser comparada necessariamente com uma marca de supermercado, não é? Portanto, a gama faz mais sentido comparar com uma Rare Beauty, assumindo que tivesse uma boa performance.
Sim, talvez, sim. Eu acho que aqui houve aqui um bocadinho de desmerecimento com o mercado local, que eu acho que isso é um dos pontos muito importantes na discussão neste episódio, que é a produção nacional no Brasil, que cá em Portugal é praticamente inexistente, não é? Já falámos sobre isto, já tivemos aqui a Rita Dobrões da Musa para falar sobre isso, portanto, aqui Portugal ainda está muito baby steps, mas eu acho que também é um bocado por causa da necessidade. Nós não sentimos essa necessidade, não é? Nós somos um país muito pequeno em que as importações de produtos internacionais não têm nada a ver com o que acontece no Brasil, não é? Porque nós vivemos na União Europeia, é tudo muito mais fácil, muito mais simples, acesso, e os preços são mais ou menos iguais ao que existem em todo o mundo ou toda a Europa, a União Europeia. Portanto, nós não temos essa necessidade, apesar, sinceramente, de eu achar que era fixe estimularmos não só a produção, mas também a procura pelo parte do consumidor. Porque já existem marcas portuguesas, não é? Eu acho que próprio consumidor não está treinado ou ensinado para efetuar uma compra nesse sentido. Acho que é mais por aí. Mas no Brasil não é essa a realidade. O Brasil, por excelência, é um dos mercados de beleza mais competitivos do mundo. Tem uma das indústrias mais competitivas do mundo, certo? Não só a nível de produção, mas também de consumo. E há muitas marcas nacionais no Brasil. Não só há muitas marcas nacionais no Brasil, como há muitas marcas de influenciadoras no Brasil. E quando vem uma influenciadora que nem sequer é da área, não faz conteúdo de beleza por si, dizer a minha base custa 200 reais porque a minha base é só comparável a bases importadas, então tem que ter um preço de uma base importada, já é aqui um bocadinho de desmerecimento. E é por causa exatamente disso que começam as resenhas e as reviews. Certo? E há uma em específico que abalou tudo e que está a causar o maior escândalo, que até já foi para a televisão, que é a review da Karen... Karen Bacchini? Bacchini? Bacchini. Uhum.
As chances são que vocês já tenham se deparado com ela no TikTok. Se não se depararam, nós colocamos o link na descrição do episódio.
E se vocês gostam de conteúdo de beleza, principalmente no YouTube, e estão familiarizados com a comunidade do YouTube de beleza brasileira, com certeza conhecem a Karen. A Karen é uma das, sei lá, youtubers brasileiras tipo OG, certo? Ela é conhecida especificamente por fazer não só tutoriais de make-up, mas também reviews. Há uns episódios atrás nós falámos do Jeffree Star sobre ele fazer as reviews dos produtos e que ele era bastante honesto e tudo mais. Na altura eu pensei, mas não disse, porque a Karen, eu também associo muito a Karen tipo, ao mesmo estilo do Jeffree Star. Karen não tem filtro para falar dos produtos. Então, quando são produtos brasileiros, produtos locais, a Karen faz tipo reviews muito, muito exaustivas, que tipo, às vezes até parece tipo too much. Mas nos últimos tempos a Karen também passou por um processo de cancelamento por causa do envolvimento de acusações com uma empregada dela, portanto ela também tem estado mais afastada. Só que esta questão tipo, do desmerecimento da produção local, da produção nacional, ou seja, produtos de outras influenciadoras e de outras marcas brasileiras, fez com que a Karen comprasse a base e fosse fazer um tutorial, um vídeo no YouTube e também no TikTok, o do YouTube mais pormenorizado, de comparação, assim, a fundo da base.
Sim, o TikTok é um cheirinho para a mega... O TikTok é o episódio piloto da série que está no YouTube, basicamente.
E eu ainda não consegui superar o vídeo do YouTube. Mas sabes o que é que eu não consegui superar? O live que ela fez a seguir.
Ah, uau!
Pronto. Mas basicamente o que a Karen fez foi comparar a base a várias bases brasileiras, ou seja, concorrentes diretas, não só ao nível de qualidade, mas de tudo, do packaging, do formato do packaging, da qualidade do packaging, a aplicação do produto, a aplicação do produto no rosto, comparação de um lado com o outro, portanto foi assim... Com, tipo, para analisar a cobertura da base, ela põe uma fita cola para depois retirar, para depois as pessoas perceberem como é que é a cobertura da base no mesmo... Ela fez todos os testes possíveis e imaginários com a base.
Testes esses que, vale a pena deixar este alerta, à partida, em teoria, deverão ter sido feitos pela própria marca antes de lançar o produto para o mercado, não é?
Deveriam ter sido feitos, sim. E eu vou ser sincera, eu acho que a Karen não está... foi um bocadinho too much e ainda não superei, mas eu acho que ela estava a tentar muito encontrar coisas positivas quando estava a falar. Principalmente na parte da água. Ela disse, ela parece-me ser resistente à água. Eu acho que ela estava a tentar encontrar uma coisa positiva. Só que, pronto, fez o teste e efetivamente ela... Assim, ela não sai com a água, não é? Ela não sai, ou seja, não transfere, só que derrete.
Totalmente. É muito impressionante esse clipe.
Completamente. Pronto, depois desta review da Karen, muitos outros influenciadores e maquilhadores profissionais começaram a fazer reviews de produtos e o consenso, há um consenso geral, ou seja, as pessoas concordam, a base não é aquilo que promete, e não vale aquilo que... não vale o valor dela, basicamente.
Sendo que antes deste vídeo polémico da Karen, tinham já existido resenhas do produto e resenhas muito positivas de influenciadores que tinham sido pagos para falar bem.
Pois. Sim, aliás, aqui... Opa, isto agora é mesmo fofoca, mas depois desta review, a mãe da Virginia veio dizer que a Karen só fez aquilo porque não recebeu dinheiro para falar do produto. Então isso quer dizer que todas as que falaram bem é que receberam dinheiro.
Sim, sendo que já houve... Lá está, aqui vamos voltar àquela questão que nós já falámos tantas vezes aqui da transparência de quando Sim. uma resenha é paga ou não é paga, não é? Porque uhum. afinal, então, por exemplo, aqui o que concluímos é que claramente quando tu és paga para falar sobre um produto... Isso tem influência no teu julgamento sobre o mesmo produto, não é?
Sim.
Porque se uma série de pessoas falou bem de um produto que agora parece haver um consenso de que não é bom, então mentiram todos, não é?
Opa, põe-te a questionar. E depois, quais foram as consequências deste vídeo? Basicamente, houve um programa de televisão de um canal aberto em que a Virginia pagou para fazerem o teste de produto ao vivo. 250 mil reais, assim, uma coisa assim. E fizeram um teste ao vivo para contrariar o que a Karen tinha dito. Então o que é que a Karen fez? Depois desse programa ter ido para o ar, a dizer que a Karen mentiu, que não faz um bom trabalho, o que a Karen fez? Fez um direto, abriu um direto no YouTube e experimentou em direto pela primeira vez a base em todo o rosto e a fazer exatamente o que eles tinham dito que fizeram, que eles tinham dito que a Karen não tinha utilizado água micelar, a retirar o produto, assim, uma coisa assim. Então depois eles foram fazer e a base não saiu, era resistente à água. E ao mesmo tempo, o que é que aconteceu? A Virginia, para tentar fazer aqui um controlo de crise, não é? Aqui uma gestão de crise, começou a fazer tipo promoções, que era algo que também é muito associado à marca dela, promoções muito grandes, tipo, compras um perfume e recebes um sérum e recebes a base de borla, assim, uma coisa assim. O que é que acontece? A Karen faz o direto, o live, para as pessoas verem ela a fazer e exatamente o mesmo resultado, só que ela começa a ter uma reação alérgica ao vivo, à base. E ela disse, olha, vou ter que... Mas, tipo, começa, tipo, nota-se na a testa dela ficar vermelha e a base a começar-se a juntar, aqui a cara dela a empolar, e ela assim, eu vou ter que pôr corticoides e vou já ligar para a minha dermato.
Meu Deus! E encerra Deus.
O live. Pá, lindo, lindo. assim, muito, muito engraçado. Mas... acho que é um ponto que a Karen fala na sua review, que eu acho que é muito importante, e era isso que já falámos, que era a questão da produção nacional. Há muitas marcas, como eu disse, no Brasil, lançadas por influenciadores, e outras, algumas que nós já falámos aqui, que temos imensa curiosidade, eu e tu, em experimentar.
Uhum.
Mas para vocês terem uma noção, uma base de produção nacional de uma influenciadora à venda no Brasil, na Sephora, por exemplo, tenho aqui uma referência, a base líquida da Bruna Tavares, que é provavelmente a que é mais conhecida e que é considerada a melhor, custa R$48, o que em euros dá €8,58. É um cenário completamente diferente, mas se nós formos ver outras, por exemplo, a base líquida da Mari Maria custa R$40, são €7,11. A da Boca Rosa, que se calhar a Boca Rosa, a marca Boca Rosa foi uma das cinco primeiro assim a ter mais exposição, que era da Bianca, que não é dela em exclusivo, eu acho que é Boca Rosa by Paiô, penso, custa R$46,90 e que dá em euros €8,34, portanto é um cenário completamente diferente, €8,34 para €35, pá, não tem nada a ver.
Claro, sim, que os coloca noutro tipo de corrida, não é? Ou seja, não, a exigência, se tu estás habituado a consumir um tipo de bases por esse valor e a obter um determinado tipo de resultado, se tu de repente exiges ao consumidor que pague mais do que o dobro por um produto para a mesma, com o mesmo objetivo, inevitavelmente tu esperas no mínimo que te dê os resultados que esse produto de valor inferior... cumpra, não é?
Uma coisa muito importante disseste aí, o consumidor, se tem um preço elevado, vai ter que exigir um produto de qualidade, não só em nível do produto em si, mas do packaging também, porque há outro ponto que não referi, que devia ter referido, é que a primeira vez que a Karen tenta tirar o produto, e toda a gente tenta tirar o produto do packaging, a bisnaga sai.
Sim, mesmo a própria rosca, a forma como o produto fecha e tudo, portanto, não está optimizado, ou seja...
Tudo é um problema, exatamente.
Sim.
O consumidor tem que ser exigente. O que me faz perguntar, que é aqui um bocadinho o poder da influência. Isto é um produto que claramente que as pessoas vão comprar por ser dela, por ser a Virgínia. Então, o consumidor, por causa de gostar dela... não vai exigir uma coisa de qualidade? Vai comprar só por ser dela? Percebes o que eu quero dizer?
Sim, claro. Sim, e isto quando questiona. Muito... falando de um produto que é finito, não é? Porque uma coisa é que tu comprares algo sendo influenciada para comprares um quadro ou um objeto. Agora, quando é uma coisa que é consumível, que é o caso, por exemplo, e que à partida... mesmo pela questão da estratégia de negócio, o objetivo deve ser a recompra, não é? É manter ali uma espécie de fidelização. Se o produto não é de qualidade, lá está, se tu compraste um livro ou um objeto, um quadro, o que seja, se ficas insatisfeita com o produto, não vais... ou seja, aquela foi a única compra que tu poderias fazer, não é? No caso da maquilhagem, a ideia é que haja uma consequência e que te fidelize ao produto e que...
Exatamente, fidelização, exatamente. É muito estranho isto, das pessoas não questionarem, não olharem tipo, isto não me vai... Tipo, há outras opções do mercado muito mais acessíveis. Porque é que eu estou a querer... Assim, há teorias no Twitter, toda a gente diz que a Virginia deve ter tido um lucro imenso com esta base, porque a maior parte das pessoas comprou para dizer mal da base. Não sei se é assim ou não. Mas o que me faz também questionar a forma como também lidas com estas situações, não é? Tipo, ela em vez de reconhecer, ainda põe, paga para outros meios desmentirem o feedback negativo que está a receber, faz promoções loucas para vender mais bases, os tons que eles lançaram não têm uma variedade muito grande de tons, eles lançaram a prometer que iam lançar mais no futuro, que não faz sentido, não é? Mas, ok. E que vem aqui um bocadinho em contraste, por exemplo, estava-me a lembrar, agora falei da base da Boca Rosa. A Boca Rosa, a Bianca, lançou a marca dela antes dela entrar para o Big Brother. Ela foi para o Big Brother em 2020. E ela foi para o Big Brother especificamente para promover a linha dela, porque ela tinha tido, uns meses antes, um escândalo, tipo uma crise também, que um produto dela também estava com problemas. E o que é que ela fez? As pessoas começaram a reclamar do produto, que era... Foi um número de série, ou seja, foi um lote da produção que até vinha danificado. Vinha comprometido. Não era o produto todo. E então o que é que ela fez? Ela veio dizer para as pessoas pararem de comprar os produtos dela. Que ela não estava a conseguir controlar nos revendedores, que o site dela já estava em baixo. Ela pediu para pararem de comprar os produtos dela porque não sabia o que estava a passar e que não dava. E na altura foi tipo, ela é louca, está a mandar as pessoas pararem de comprar os produtos e teve durante muito tempo uma questão muito grave de crise e tudo mais, até para reestruturarem, para fazerem reformulações e tudo mais, até que ela foi para o Big Brother para relançar mais ou menos a marca ou para criar, voltar a criar interesse, burburinho na marca dela, que resultou claramente porque hoje em dia tem muita visibilidade e é muito conhecida.
Esse é um ponto muito interessante, porque na verdade é isso que depois tu reconheces a marcas e a personalidade atrás das marcas, não é? Mas as marcas, sobretudo, é a forma como gerem. Fala-se muitas vezes disto a título pessoal, não é? Aquela frase clichê de aprendes mais com as tuas derrotas, com os teus erros, com as tuas vitórias, mas nas marcas não. Também é um bocado isso, na verdade. A forma como tu geres um conflito, ou a forma como tu geres alguma coisa que não corre tão bem, diz tanto de ti enquanto pessoa como enquanto marca. Eu sei que, por exemplo, já não me lembro quem é que eu sigo no Instagram que também já teve uma situação, por exemplo, com a Liz Eldridge, de um produto, ou que veio com defeito, ou alguma coisa do género, e o apoio ao cliente, já não me lembro quem foi, não consigo precisar, mas que foi estupendo, que foi imediatamente, ofereceram-se para lhe devolver o produto, para devolver o dinheiro, insistiram em enviar-lhe um novo produto gratuito, só para confirmar que a pessoa podia experimentar o produto e que aquilo poderia ter sido um batch com defeito, e foi o que aconteceu, porque acho que eram os batons, não me lembro quem é que foi. Ou seja, a forma como tu solucionas o produto faz com que, em determinada altura, possas, aquele consumidor que teve uma má experiência pode até ser reconvertido e ser convencido a isto foi um erro, isto foi a exceção ao padrão de exigência da marca, não é?
Sim. Isso tem muito a ver também com a identidade de marca, não é? Que nós também falámos sobre isto, nós as duas, em off, identidade de marca, não é? Aquilo que te vai ditar para o futuro, o que é que a tua marca é ou não. E isto aqui mete-me muita confusão quando aplicada aqui à marca da Virginia e da WePink, porque aqui eu não estou a desmerecer, atenção, acho muito importante tu deixares-te esclarecido, claro, e destacado, que é, eu não estou a desmerecer a Virginia, que não é uma influencer de beleza ou que não é maquilhadora profissional, de lançar produtos de maquilhagem ou produtos de cosmética de tratamento. Não sou, até porque eu compreendo, é um mercado altamente lucrativo, então eu imagino só no Brasil, portanto ela vai aqui inspirar um bocadinho, e eu também gosto da premissa de eu não sou tipo toda especializada, não é, profissional na área, mas eu também gosto das coisas, porque a maior parte das pessoas que consomem, como eu, como tu, como outras pessoas, não somos especialistas, não somos maquilhadores profissionais.
Precisamente.
Não estamos a testar mil e um produtos. Quer dizer, se calhar nós já testamos um bocadinho na nossa vida, mas não é essa a premissa da nossa identidade, não é? Portanto, é aqui um bocadinho de igual para igual, e as pessoas conseguem criar um sentido de identificação muito grande. E eu compreendo e acho isso incrível e acho que ela agarrou esta oportunidade de negócio e está ok. Agora, aquilo que me mete um bocadinho de impressão aqui é um bocadinho tipo, parece que algumas pessoas estão assim cegas, os consumidores estão cegos e compram porque ela só lança estes produtos e só continua e não se retrai, retrata
continua a ter compradores. Os lançamentos
mais, porque efetivamente tem um público e está a resultar e está a vender. Tipo, lançou agora o blush, porque foi ontem que ela lançou, nós estávamos a gravar isto praticamente no dia do que vai para o ar o episódio, portanto foi que é no fim de semana antes do episódio ir para o ar. E o blush, pá, qual é, não traz nada de novo. É isso, eu acho que é isso. Os produtos que a Virgínia está a lançar não trazem nada de novo, não acrescentam nada. São muito mais caros que a concorrência. São de venda direta ou revendedores. Ou seja, não estão em sites especializados. É tipo, eles vendem, fazem uma venda direta. Portanto, imagino que em termos de lucro seja ainda superior, não é? E as pessoas efetivamente compram por ser ela.
Continuam a comprar. Precisamente.
Por ser ela. E isso me mete muita impressão.
É a conclusão perfeita para vos deixarmos então a pergunta de se já alguma vez compraram um produto que não trazia nada de novo ao mercado e potencialmente vocês até sabiam que não trazia nada de novo, mas que compraram simplesmente porque era a pessoa de que vocês admiravam ou era uma marca de que gostavam, mesmo sabendo que o produto nada acrescentava. Ponham a mão na consciência,
é isso.
O manto da honestidade, não é da visibilidade, mas o manto da honestidade, e digam-nos
Sim.
se já tiveram essa experiência.
E já agora também acrescento uma pergunta, Joana, se me permites, que é: se já experimentaram algum produto de cosmético brasileiro, de marca brasileira, e se não, qual é que gostavam de experimentar? Porque eu acho que é um bocadinho difícil comprar os produtos cosméticos brasileiros. Tens de ter alguém conhecido, um amigo, não sei quem, não sei o que mais. E é um mercado que eu tenho muita curiosidade, que tenho muito interesse e eu nunca experimentei nada. E pronto.
Sim, assim, eu posso
Tem
lançar
alguma
já
coisa que tu gostasses?
a minha é Salve, tenho muita
A
curiosidade com a
Salve.
Salve,
Ok.
já
A
mencionei aqui uma vez,
minha é a
creio.
G Beauty. A G Beauty e
Ah,
a
já é
Bruna
Beauty também,
Tavares.
verdade.
E Bruna Tavares. Tenho muita curiosidade na Bruna Tavares.
Temos de organizar aí isto não é o que parece, Takes
Ah!
Brasil.
Isso! Ou se tem alguém do Brasil a ouvir-nos, que normalmente tem, por favor, deem-nos o.
Escrevam-nos.
Exato.
Escrevam-nos
Mandem-nos
para serem as
DM.
nossas
Mandem-nos
importadoras.
DM.
Mandem DM.
Isso.
E com isto, vamos para a nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos trazes hoje?
Olha, a minha escolha da semana, esta semana, é muito pouco inspirada, mas algo que eu tenho, que eu comecei a ver este fim de semana e que achei muito interessante do ponto de vista de beleza cosmética, prostéticos, que é uma série da Amazon Prime, que é Daisy Jones and the Six, que, pronto, é uma série de ficção, não tem nada a ver com beleza, tipo, é inspirada, aliás, é tipo, se gostam de Fleetwood Mac, é um rip-off da história do Fleetwood Mac, portanto, aquece o coração, aquece a alma, está tudo certo. Mas eu não quero, não posso dar spoilers, mas se vocês forem ao TikTok, ou ao YouTube, ou ao Instagram da série, eles falam muito e explicam muito a forma como o cabelo, a maquilhagem e principalmente os prostéticos foram utilizados e foram muito importantes para o desenvolvimento das personagens e da série. Portanto, eu achei muito interessante essa componente e gostei muito de ver esse conteúdo que vem do backstage e que só acrescentou muito à narrativa da série. E pronto, é para vocês verem se quiserem. E lerem o livro também é fixe.
Já ouvi falar muito bem dessa série. Já agora, ontem não, há uns dias ouvi uma entrevista de um ator português que é o Rafael Moraes, e ele estava a contar que esteve quase para entrar nessa série. Ele fez alguns castings e depois não foi escolhido. Mas estou
Eu li
curiosa para ver a
o livro
série.
na quarentena e agora quando fui ver a série bem, incrível.
Ficam aqui com esta sugestão. Eu
Sim.
esta semana
E a tua,
trago
Joana?
uma coisa que, na verdade, não é nada de novo, mas eu usei a semana passada e então lembrei-me de falar sobre isto aqui, que é o sistema do Bring It Back da Lush. É um programa que já existe há vários anos, mas que talvez muita gente não conheça. Sim. Que é, basicamente, se guardarem 5 embalagens, aqueles potes pretos da marca, se os entregarem numa loja devidamente limpos, as funcionárias assim agradecem, podem receber uma percentagem de desconto numa compra, ou então uma máscara fresca totalmente grátis, que foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, eu não comprei nada, portanto, levei os 5 potes pretos e trouxe uma máscara fresca de borla. Os potes são feitos com 100% plástico reciclado, mas na verdade aqui o objetivo é mais do que isso, porque é dar uma segunda vida às embalagens, devolvendo-as à marca para que o possam fazer. Portanto, se não sabiam disto, sintam-se incentivados a guardar as embalagens.
Avisados, exato, avisados. Isso, muito boa sugestão, Joana. E há muitas marcas que têm este tipo de programas que devem ser utilizados e que devem ser... eu acho que estava aqui a dizer que a MAC também tinha, mas a MAC acabou recentemente com o programa deles. Mas há muitas marcas que têm e isso é muito, muito, muito bom. Ótima sugestão, Joana. Obrigada. E pronto, chegámos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Aranjo Pereira e Joana Moreira, com a edição de Joana Moreira e a edição de Joana Moreira. Até para a semana.
Até para a semana.